Estamos continuando no livro de Zacarias. Estamos já no, na segunda aula de Zacarias, que era contemporâneo do profeta Ageu. E hoje nós vamos ver a primeira de oito visões. Depois da parte introdutória da aula passada, que vimos como Zacarias começou falando sobre a mensagem que é a essência de todos os profetas, de todas as épocas, Deus sempre falando sobre a necessidade de voltar para Ele. Até deixei aqui essa folha da aula passada para a gente lembrar o que é realmente voltar para Deus. Quando falamos de arrependimento, é voltar para Deus. Então, que isso realmente significa? Todas essas afirmações aqui são verdadeiras, deixar maus caminhos, guardar os mandamentos de Deus, não servir mais a ídolos, oferecer sacrifícios a Deus, todas são verdadeiras, mas a essência de voltar para Deus é realmente a gente voltar o nosso coração para Ele, conhecer a Deus, conhecer a voz dEle, amar realmente a Ele, ser sensível à voz dEle, assim, a voz de alguém que não é importante para nós, a pessoa fala, não desperta um interesse, não desperta uma atenção maior, mas a pessoa que nós amamos, a pessoa que é importante na nossa vida, o que essa pessoa fala é muito importante. Então, voltar para Deus é realmente ter esse coração, ter esse relacionamento vivo com Deus. E, infelizmente, é muito muito fácil perder essa sensibilidade. Nós podemos ter amor por Deus, nós podemos ter uma experiência com Deus e amar a Deus e querer ouvir a voz dEle por um tempo, mas depois esse amor pode se esfriar, esse amor pode se transformar numa coisa meio mecânica. Então, a essência de todas as mensagens proféticas é realmente voltar para Deus. Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos ilumine, que Deus fale ao nosso coração nesta manhã e que agora, nessa sequência de visões que Deus deu para Zacarias, talvez até na mesma noite, mas nessa primeira visão que ele recebeu, que nós possamos entender um pouquinho daquilo que Deus deu ao profeta. Nós não estamos vendo, não estamos sentindo, não estamos naquele ambiente tão fantástico como outros profetas tiveram visões, mas ao ler o relato, isso também pode nos tocar e podemos receber um pouquinho daquele momento precioso. Senhor, nós queremos realmente entrar no conselho do Senhor, na presença do Senhor, gostaríamos muito de poder sair da dimensão, desse lugar onde nós vivemos, cheio de confusão, cheio de ideias controversas, uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Estamos no meio de um mundo muito polarizado, de um mundo cheio de divisões diferentes, cheio de guerras, cheio de oposições, e muitas vezes nós mesmos ficamos perplexos. O que é realmente a verdade? Onde que o Senhor está, para onde o Senhor está apontando? E o Senhor deu essa experiência para Zacarias. Ele pôde ver um pouquinho desse momento na presença do Senhor. Ele pôde ver algo que nossos olhos normalmente não veem. Muitos de nós nunca vemos isso em primeira mão. E ele pôde presenciar uma cena, ouvir palavras, conhecer aquilo que o Senhor realmente queria falar naquela situação. Não era mais uma dúvida para ele, o que o Senhor queria fazer naquela época, que momento que era, que o Senhor, qual era o teu plano, qual que era o próximo passo. Essas coisas ficam muito claras na tua presença. E como nós ansiamos por isso, como nós desejamos ver isso, quem sabe coletivamente, e no mínimo que pudesse surgir profetas, pessoas que tenham acesso a esse momento, a esse lugar perto do Senhor, para poder transmitir como Zacarias fez. Então, Senhor, revela-nos, fala conosco nesta manhã, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nesse capítulo 1 de Zacarias, depois dos primeiros 6 versículos que vimos na aula passada, começamos a primeira visão no versículo 7. Como eu disse, são 8 visões, não tem uma afirmação de que todas as 8 foram dadas na mesma noite, mas ele só coloca a data uma vez, no versículo 7, aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Então nós temos a data, eu mostrei isso também na aula passada, só para a gente se situar então. Tudo aconteceu, todas essas palavras aqui aconteceram no segundo ano do rei Dario, que foi no ano 520 a.C. e que foi o ano em que eles, depois de 16 anos sem parado, né, eles paralisaram as obras de restauração, tinham lançado os fundamentos, mas pararam, então eles recomeçaram no sexto mês, depois da primeira palavra de Ageu. No sexto mês, nesse lugar desse risco vermelho, que é no dia 24 do sexto mês. E depois da primeira palavra que Ageu trouxe, no primeiro dia do sexto mês, então 24 dias depois, eles recomeçaram os trabalhos. Aí nós tivemos mais uma palavra do profeta Ageu no sétimo mês. Depois nós temos a palavra que vimos na aula passada de Zacarias, a primeira palavra dele, que aconteceu no oitavo mês. Então tudo está acontecendo bem próximo, essas profecias, bem próximas uma da outra. Zacarias profetizou no oitavo mês sobre voltar a Deus. E depois nós tivemos duas palavras do profeta Ageu, as últimas duas palavras foram dadas no nono mês. Então nós estamos tendo uma palavra todo mês, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí agora nós pulamos 2 meses para chegar nessas visões que Zacarias recebe a partir do capítulo 1, versículo 7. E é no, no é, é, se isso tem algum significado, eu não sei, mas olha, a data do dia 24 parece que era bastante significativo. Eles recomeçaram os trabalhos de construção no dia 24 do sexto mês. As duas últimas palavras de Ageu foram dadas no dia 24 do nono mês. E agora nós temos essas visões de Zacarias que aconteceram no dia 24 do 11º mês. Então, esse ano, esse segundo ano do rei Dario, esse ano está sendo bem significativo para o povo de Israel. Várias coisas importantes acontecendo, essas palavras proféticas que foram dadas. Então, isso é só para a gente ter essa noção de cronologia. Depois disso, depois dessas visões que vão até o capítulo 6 de Zacarias, aí nós vamos ter uma outra palavra de Zacarias somente 2 anos depois, né? 2 anos depois. Então vamos lá. A primeira visão que Deus deu para Zacarias aconteceu então nesse segundo ano, dia 24 do 11º mês. Versículo 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murteiras, uma árvore, uma espécie de arbusto, que se achavam no vale. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios ou marrons e brancos. Então perguntei: Senhor meu, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então o homem que estava entre as murteiras explicou: Esses são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras: nós já percorremos a terra e toda a terra está tranquila e descansada. Então disse o anjo do Senhor: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Bom, eu vou parar aqui por enquanto. Nós vamos voltar, a parte mais importante da visão é o que Deus disse. Deus mostrou para ele essa cena, e tem vários aspectos importantes que vamos comentar primeiro, mas evidentemente o mais importante, o que permanece, o que nós queremos entender é aquilo que Deus falou com ele. Então, aqui para a gente entender, claro que pode ser que haja algumas dúvidas de interpretação, fica um pouco confuso em alguns momentos aqui, porque nós temos, aparentemente, além de Zacarias, duas pessoas, que às vezes são chamadas de anjo, às vezes são chamadas de homem. Então, às vezes fala o homem, o anjo, então faz um pouco de confusão. Mas a cena é essa: primeiro ele vê um homem montado num cavalo, esse homem depois é chamado de anjo, e inclusive é chamado de anjo do Senhor. Quem quem já leu aquele livro do Ashton Traitor, que chama Quem Almoçou com Abraão, ele explica muito sobre esse anjo do Senhor no Antigo Testamento, que na maioria das vezes representa o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, antes da sua encarnação. Por que a gente entende isso? Porque tem toda a explicação no livro, vale muito a pena. Quem não leu, assim, esse livro é fantástico, Quem Almoçou com Abraão. Mas ele explica, inclusive, pela gramática hebraica, que esse anjo do Senhor, ele praticamente se torna uma palavra aglutinada, assim, ele se torna uma palavra só. Anjo significa mensageiro, Jesus não é anjo, e tem várias situações, aquela visão de Daniel, um anjo muito glorioso que apareceu para ele no capítulo 10 de Daniel, que existe uma dúvida se aquele anjo realmente era Cristo ou não. Mas muitas vezes era, porque a história chama de anjo e depois fala que Deus que estava falando. Então, mesmo um anjo sendo um mensageiro e transmitindo uma palavra de Deus, então o que o anjo fala é a palavra de Deus, mas o anjo muitas vezes ele se torna identificado, ele é Deus. Quem almoçou com Abraão? Foram três homens, mas um deles era o próprio Deus que falava com ele. E quem que é esse Deus? É o Filho de Deus, que é o único que podia aparecer, que podia ser visto pelos homens. Enfim, então voltando aqui, nós temos um homem montado num cavalo vermelho. Atrás dele tem outros cavalos. Não cita quem estava nos cavalos, mas depois fala que eles são os mensageiros de Deus. Então, os cavalos transportavam anjos. Mas quem aparece assim, que ele consegue visualizar melhor, é esse homem montado no cavalo vermelho, e depois chama de anjo do Senhor. Então nós podemos dizer com uma certa possibilidade, probabilidade pelo menos, que representava o próprio Messias, o ungido Filho de Deus. Mas tinha um outro anjo que estava mais ao lado, ele estava vendo esse homem com os outros cavalos atrás dele, Ele viu dentro de aqui, na minha tradução, chama de vale. Outro lugar, outras traduções chamam de desfiladeiro. Era assim, pode até ser esse lugar que existe na cidade de Jerusalém, que é o Vale do Cédron, que Jerusalém fica numa elevação, depois tem uma baixada, né, um vale, e depois tem o Monte das Oliveiras do outro lado. Então tem um vale entre duas elevações. Pode ter sido nesse lugar ou em outro semelhante, mas essa cena acontece no vale. Versículo 8, ele estava parado entre as morteiras são árvores que existem lá, que são, não são, essa árvore não é muito citada na Bíblia, mas uma vez em Neemias é citado como uma das árvores que eles pegavam os galhos para fazer as cabanas na festa dos tabernáculos. Então, mas não é uma árvore grande, não é uma árvore alta, né? Ele está no meio dessas árvores que estão no vale, que estão lá no fundo. Então, tem esse homem no cavalo, que é o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, possivelmente, e tem um anjo que está do lado de Zacarias, como Daniel e o apóstolo João no Apocalipse. Muitos homens que tiveram visões, Deus enviava alguém, Deus dava missão para um anjo específico acompanhar o profeta, o homem, e explicar. Isso vai acontecer várias vezes nessas visões de Zacarias. Zacarias, ele vê umas coisas, ele não entende, ele não sabe o que significa, então ele pergunta, como no versículo 9. Então perguntei, Senhor meu, quem são estes? Então, ele se dirige ao anjo, isso que não é Senhor no sentido de Deus, mas ele está tratando o anjo com respeito, meu Senhor, Senhor, né, a pessoa que estava perto dele, e queria saber uma explicação. Mas a confusão vem porque, no versículo 9, por exemplo, respondeu-me o anjo que falava comigo. Essa é a primeira vez que especifica que tem um anjo explicando para Zacarias as coisas que ele está vendo. Mas o anjo fala com ele, eu vou te mostrar quem são. Só que quem, acho que ele fala assim, olha, né, eu vou te mostrar, mas quem vai responder é aquele que está montado no cavalo vermelho, porque, versículo 10, então o homem que estava entre as morteiras explicou, estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então, o homem que está no cavalo vermelho, ele explica, ele que responde. Né? O anjo fala assim, eu vou te explicar quem são, mas quem dá a resposta é esse homem que está no cavalo vermelho. E depois, os anjos que não foram especificados, quem está nos outros cavalos, tinha muitos cavalos atrás do homem no cavalo vermelho. Então ele tem um exército, ele tem todo um grupo de mensageiros, né? E esses mensageiros é que respondem ao homem que está no cavalo vermelho. Mas preste atenção, no versículo 10 fala o homem que estava entre as morteiras. No versículo 11 fala que esses que estão montados nos outros cavalos responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras. Então sempre coloca assim, né, que o anjo do Senhor, o homem que está no cavalo vermelho, estava entre as morteiras. Então é um pouquinho difícil de seguir e saber quem é quem, mas eu creio que essa é a sequência, né? Tem um anjo explicando as coisas para Zacarias, tem um anjo ou um homem que está sobre o cavalo vermelho, e tem muitos anjos, muitos mensageiros que estão nos outros cavalos que respondem ao seu chefe, O anjo do Senhor, esse Cristo na sua forma antes da encarnação, e Apocalipse mostra esse mesmo Cristo depois da encarnação, depois de subir ao céu e voltando. Em Apocalipse 19 nós vemos ele à frente de um exército, todos montados em cavalos. Então aqui nós temos uma cena muito viva, muito interessante, que Zacarias está tendo a honra, o privilégio de poder ver. Ele vê o anjo, que é Jesus, no cavalo vermelho, e os outros anjos, os outros mensageiros, respondem para ele no versículo 11. Sim, nós já percorremos a terra, e toda a terra está tranquila e descansada. Então eles dão um relatório, eles já percorreram, né, a explicação que foi dada a Zacarias. Quem são esses cavalos? Ah, são os mensageiros, são os emissários de Deus que ele mandou por toda a terra. E isso vai aparecer depois, nós vamos ter outra visão de cavalos e de mensageiros no capítulo 6 de Zacarias. E tem no livro de Apocalipse, tem os quatro cavaleiros, enfim, tem várias visões e vários aspectos dessa cena. E aí eu vou, assim, eu quero dar uma parada, mas assim, na sequência da visão, para comentar algumas coisas, mas só para entender aqui quem é esse anjo do Senhor, esse homem que está no cavalo vermelho. Então, nós vemos que ele é o chefe dos outros emissários, porque eles respondem para ele, e eles falam, nós já percorremos a terra. Então, eles prestam, ou eles entregam um relatório para esse anjo do Senhor que está no cavalo vermelho. E aí nós temos uma cena muito interessante, um acontecimento muito interessante, porque aqui o anjo, versículo 12, esse anjo do Senhor, esse que é o Cristo, ele faz uma oração, ele faz uma súplica a Deus que aparentemente não, assim, não fala se ele viu, se ele está presente aqui. Porque em outras visões que os profetas tiveram, eles viam Deus sentado no trono. Ezequiel viu, Isaías viu, aquele Micaías no final de 1 Reis, ele descreve uma cena em que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está presidindo uma reunião do conselho. Então, aqui o anjo do Senhor, ele clama a Deus, que não sabemos se Zacarias está vendo ou não, mas ele clama, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais tiveste irado esses 70 anos? Versículo 13, então o Senhor respondeu, então o anjo faz uma súplica e Deus responde ao anjo que falava comigo, né? Então, o anjo do Senhor faz uma súplica, Deus responde, Deus fala com o anjo que estava acompanhando Zacarias. Então, os personagens são um pouquinho difícil seguir quem é quem, mas a coisa importante é o que está sendo falado. Então, antes de dar sequência, eu queria só lembrar, então, que algumas pessoas na Bíblia tiveram visões semelhantes. O que Zacarias está vendo aqui? A cena acontece na terra. Isso é um detalhe importante, como foi mencionado aqui, pode até ser um local próximo a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tem esse relevo geográfico de um monte, depois de um vale mais profundo e depois de um outro monte. Então, essa cena que Zacarias recebeu a graça, né, o convite de poder contemplar, esse vislumbre que ele recebe, acontece na terra. Isso é importante porque quando outros profetas tiveram visões, como esse que eu mencionei, tem um profeta Micaías, quando Acabe e Josafá iam para a guerra juntos, depois Acabe foi morto nessa batalha, mas Josafá queria que um profeta, que chamasse um profeta de Deus, que todos os profetas ali estavam falando: Acabe, pode ir para a guerra, você vai vencer, você vai vencer. Muitas profecias falsas que nós temos hoje também, muitas vozes proféticas. Naquela cena, está em 1 Reis 22, mas naquela cena tem uma coisa interessante, que um dos profetas, e tem coisas parecidas em Jeremias também, tem uns profetas falsos que eles chegam a encenar. Teve um profeta lá que fez uns chifres de, não sei se de bronze, de ferro, alguma coisa assim. Ele falou assim: com esses chifres você vai exterminar o exército do inimigo. E não foi isso que aconteceu. O exército de Israel foi terrivelmente derrotado e Acabe foi morto. Então eram profetas falsos. E Josafá, antes da batalha, ele queria que Acabe chamasse um verdadeiro profeta, porque ele percebeu que aqueles profetas não estavam falando a palavra de Deus. E não vou entrar nessa história agora, mas eles chamaram, que até se profetava na prisão, porque ele não falava coisas boas para Acabe. Mas Micaías, ele descreve uma cena do conselho de Deus. Ele falou que viu Deus numa visão. Ele viu Deus sentado num trono e com todos os seus exércitos, todos os seus anjos diante dele. Então, nós chamamos isso, a Bíblia chama isso, de uma reunião de conselho. Palavra conselho ou concílio, mas é um grupo de conselheiros, é como os ministros de um presidente, são as pessoas, são aqueles que estão mais próximos à autoridade, que têm responsabilidade por diversas regiões ou tarefas. Então, esse conselho, a Bíblia se refere a isso várias vezes. No livro de Jó, o livro de Jó começa descrevendo uma cena do conselho de Deus, em que ele fala que todos os filhos de Deus se reuniram e Deus começa a falar com Satanás ali. Então, só queria lembrar que o que Zacarias está a apontar, né, que o que Zacarias está vendo nessa visão, apesar de não ser tão parecido, Deus no trono e todos os anjos, uma cena mais celestial, essa cena acontece na terra. O anjo do Senhor, que estamos identificando como o Messias, como ungido, como filho de Deus, esse anjo do Senhor, ele está montado num cavalo, ele está na terra. E ele está à frente de uma tarefa, uma força-tarefa, um grupo que Deus dos Exércitos enviou para averiguar o que estava acontecendo. Eu não sei avaliar. Deus é onisciente, Deus está em todo lugar, Deus sabe de todas as coisas, mas a Bíblia fala muitas vezes sobre os espíritos, os sete espíritos de Deus, fala sobre os anjos ministradores, os anjos que andam sobre as nuvens, que andam como labareda de fogo. Então a Bíblia fala assim de muitos mensageiros que trazem a Deus notícias do que está acontecendo. Então, isso não tira a onisciência de Deus, mas Deus tem tem esses recursos, tem esses exércitos que informam a Deus. Até a Bíblia usa, são palavras que nos ajudam a entender, mas claro que Deus não é limitado a lugares específicos, mas na Torre de Babel, por exemplo, fala assim que Deus desceu para olhar a torre, para ver o que estava realmente acontecendo. Quando Abraão conversa com Deus também, nesse dia que Deus almoçou com ele, Deus fala com Abraão, fala assim: olha, a notícia de Sodoma, A notícia da maldade chegou aos meus ouvidos, mas eu estou descendo até lá para ver se realmente é daquele jeito. Então são comparações humanas, são descrições humanas. Claro que Deus sabe de antemão, como Deus sabia onde Adão estava quando ele estava escondido, mas Deus tem essa maneira de explicar também que ele tem mensageiros e que ele envia mensageiros para trazer notícias sobre o que está acontecendo. Então é isso que estamos vendo aqui nesse vislumbre. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, essa visão, essa primeira visão que Zacarias recebe, é uma visão do conselho divino. É uma visão de Deus com seu filho, o anjo do Senhor, e com muitos anjos que estão montados em cavalos e que acabaram de trazer de volta um relatório. E quando tem um relatório, quando o conselho divino está reunido, temos várias menções no livro de Salmos, tem várias menções do conselho. Deus está sentado entre os juízes, os deuses, os que são conselheiros junto com ele, são os anjos. Então, Deus tem um conselho. E até mesmo esse anjo caído, Satanás, ele ainda aparece no livro de Jó, ele aparece nesse conselho, que era o lugar dele antes. Mas ele ainda aparece lá. Então, são muitas coisas que a gente não tem todo o conhecimento e não tenho nenhuma presunção de achar que eu entendo o que acontece nesses conselhos, mas nós temos alguns vislumbres na Bíblia, né? Deus revela no livro de Apocalipse, tem a visão no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele vê lá os anciãos e o cordeiro. Então tem essas cenas, mas a quase totalidade, não sei se tem mais alguma cena que nós temos do conselho, talvez em Daniel 7, quando ele vê o ancião de dias sentado no meio de tronos e parece que está na terra. Mas a maioria das cenas do conselho de Deus estão no céu. Maioria que a gente encontra. Então eu acho significativo esse fato de que como o remanescente saiu da Babilônia, do cativeiro, voltou para sua terra, a terra prometida de Deus, nós temos uma cena do conselho de Deus acontecendo na terra. Não no lugar de trono, não no lugar, a gente poderia imaginar o conselho de Deus, o trono de Deus seria no monte, né? Como descreve futuramente que Deus vai reinar no monte Sião, num lugar elevado, num lugar... Não, esse aqui acontece num vale, num lugar humilde, num lugar lá embaixo. É lá que está o homem montado no cavalo vermelho, que é Jesus, e os outros anjos que estão voltando de terem percorrido a terra. Então, isso é significativo para a gente entender que Deus está se movendo na terra. Deus quer estabelecer seu quartel-general na terra. Ele não estabeleceu ainda. Esse lugar onde eles estão nessa visão não é um lugar definitivo. Está entre essas árvores, as morteiras, está num lugar bem embaixo, o vale, mas ali ele está presenciando uma troca, um diálogo muito importante que acontece no conselho de Deus. E antes de continuar, então, só para reforçar essa ideia do conselho de Deus, eu quero ler com vocês em Jeremias 23, Jeremias 23 é um capítulo que fala muito a respeito dos falsos profetas. Nessa, só vou chamar atenção a dois versículos, né, que tem nesse capítulo de Jeremias 23, mas ele está falando sobre os profetas versículo 14 ou versículo 13, os profetas profetizam da parte de Baal, fazem errar o meu povo. Ele está falando muito sobre os falsos profetas. E ele fala, então, ele pergunta, ele vai falando que eles, versículo 16, eles falam da visão do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Eles prometem paz quando Deus não está falando que vai haver paz. Então, no versículo 18, ele fala, mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? Então, Zacarias é um profeta verdadeiro. Ele, nem todos os profetas tiveram esse tipo de visão, esse tipo de intimidade com Deus, mas mesmo sem ter uma visão clara, os profetas verdadeiros, eles recebem uma palavra de Deus, mas alguns receberam essa honra, esse privilégio, e isso realmente me toca muito, porque ele fala assim, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu, ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? E depois no versículo 22, 21, ele fala, não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Versículo 22, mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Então, realmente, nós temos um contraste e um desafio. E a gente pode falar assim, mas isso não acontece mais, né? Os profetas de hoje ou não têm esse tipo de visão, e infelizmente muitos que falam de visões, eu não estou falando que todas as visões são erradas, mas a gente já ouviu, inclusive nos nossos dias, a gente já viu muitos exemplos de pessoas que tiveram visões, que falaram só, eu vi isso acontecendo, eu tive uma visão, eu vi a data, eu vi isso acontecendo, e não acontece. Então tem uma coisa muito errada com as palavras. Veja bem, eu vou repetir de novo, eu não sou contra palavras proféticas, não sou contra visões, pelo contrário, meu clamor tem sido há muitos anos, Deus, onde estão os profetas que, como Jeremias falou, que estiveram no conselho de Deus? Então, essa visão, para mim, essa visão de Zacarias, é uma coisa que valida a palavra de Zacarias. Ele não está falando da cabeça dele, ele não está inventando, ele não está como Deus falou com Jeremias, eles profetizam do coração deles. Sabe o que é profetizar do coração deles? Jeremias 23, 16, eles falam da visão do seu próprio coração. Isso significa, eles estão falando daquilo que eles mesmos querem. Infelizmente, nós somos muito influenciados, todos nós, não tem uma pessoa que tenha assim, uma mente totalmente neutra. Não, nós temos um filtro, nós temos uma perspectiva, nós temos uma lente, nós enxergamos as coisas de determinada forma. Nós queremos ouvir uma coisa. Às vezes não é isso que Deus está falando. Então, Deus está colocando para Jeremias, falou assim, olha, os profetas que estiveram no meu conselho, que realmente ouviram algo da minha boca e do meu coração, eles podem falar, eu envio, eu mando falar. Ok, então eu só queria caracterizar essa visão, apesar de não ter, talvez, eu mesmo nunca olhei para essa visão como uma visão do conselho divino, mas vendo a presença de anjos que vão por toda a terra, que trazem de volta um relatório, vendo como o anjo do Senhor, ele faz diante do relatório, primeiro vem um relatório, quem são esses? São esses que Deus mandou percorrer toda a terra. E aí eles respondem para o anjo do Senhor e falam assim, nós já percorremos a terra e já voltamos. Essa cena é muito semelhante à de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus pergunta para Satanás e os outros, com certeza os outros também, de onde vocês estão vindo? Ah, eu andei por toda a terra, eu olhei, eu fiz um levantamento, eu tirei uma foto de satélite, eu sei o que está acontecendo. Então, eles voltam e trazem um relatório, e diante do relatório, o próprio Filho de Deus, se estamos corretos nessa interpretação de que esse homem no cavalo vermelho é o Filho de Deus, ele faz um clamor a Deus. Então, Zacarias está presenciando uma reunião. Quem não gostaria de estar numa reunião do presidente da República com seus ministros, saber o que eles estão falando, saber o que eles estão planejando? Portas fechadas, não tem repórter lá dentro. Então, essas reuniões em que o homem que está na autoridade que governa, ele está consultando. E eu acho sempre isso muito interessante. O Deus Todo-Poderoso, ele quer trabalhar com o conselho. E ele tem esse conselho dos anjos, mas ele quer incluir, ele chama os profetas, ele nos chama para entrar. Porque a Bíblia fala, estou lembrando de um outro versículo que eu acho que está no Salmo 25. Deixa eu ver só para a gente. Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. E esse segredo do Senhor, parece que em algumas traduções vem como o conselho de Deus. Mas não fala especificamente de entrar nesse conselho, mas tem vários textos que nos mostram que é o desejo de Deus. Abraão entrou no conselho de Deus em Gênesis 18. Então a ideia é que realmente Deus, ele quer conversar. Ele quer falar, assim como ele falou com Abraão. Falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão começa a questionar, mas o senhor vai destruir os justos com os injustos, o senhor não vai preservar se tiver 50 pessoas e tal, pessoas justas. Então Deus quer, Deus ama esse ambiente, essa tendência que o homem tem. Tanto os tiranos, ditadores, autocratas, como muitos líderes da igreja, eles querem fazer tudo sozinho, eles querem, ou no máximo eles querem um conselho que aprove tudo que eles fazem. E Deus, ele quer, aqui, o Filho de Deus está questionando Deus, está dizendo: mas Deus, já se passaram 70 anos, o senhor vai ficar irado, o senhor vai continuar irado até quando? Então, ele está presenciando. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar, que Zacarias teve o privilégio de ver o conselho de Deus. E esse conselho de Deus está acontecendo na terra, não no céu. Então, isso também para mim é muito significativo, porque estamos falando sobre numa época de restauração. E que Deus começa a falar: eu quero fazer o meu trono, o meu lugar de habitação, o meu lugar de governo, eu quero colocar em Jerusalém. Então é muito interessante esse aspecto. Ok, então com isso nós descrevemos o cenário, o anjo que explicava as coisas, o outro que estava no cavalo vermelho e essa cena de conselho. Então agora vamos começar a focar mais no que está sendo dito. E agora queremos voltar nossa atenção para o versículo 12, quando depois eu vou voltar para essa questão de esse relatório. Deixa eu só colocar esse contexto mais uma vez. É que os anjos que foram por toda a terra, eles trouxeram de volta um relatório. Agora vamos falar, qual foi o relatório? O relatório que os anjos trouxeram, que foram por toda a terra, eles trouxeram assim: nós já percorremos a terra, versículo 11, e toda a terra está tranquila e descansada. Maravilha! Esse relatório é excelente. Eu gostei. Você não gostou? Será que seria esse relatório que os conselhos, que os anjos estão levando para o Deus poder, Todo-Poderoso hoje? Claro que não. Tem guerras, tem conflitos, tem conturbações, tem coisas terríveis acontecendo. E aqui eles falam assim, toda a terra está tranquila e descansada. Então, nós vamos voltar a falar assim, por que que isso não é bom? Mas esse relatório causou uma reação no anjo do Senhor, no versículo 12. Então, quer dizer, diante desse relatório que Zacarias está podendo assistir, podendo acompanhar, o anjo do Senhor diz assim, ó Senhor dos exércitos, até quando? Essa pergunta é uma pergunta meio carregada. É uma pergunta, sabe quando a pessoa pergunta e meio que condenando ou acusando, lógico que não é exatamente nesse sentido, mas essa pergunta, até quando? É uma pergunta assim, Deus, já era a hora. Os 70 anos já se venceram. Até quando o Senhor não vai ter compaixão? Eu ficaria ofendido se alguém me fizesse essa pergunta. Porque, primeiro, é uma questão de tempo. Tá, já era até quando? Já passou do prazo. E, segunda coisa, ele dizendo, até quando o Senhor não vai ter compaixão? Deus não tem compaixão? Essa palavra compaixão é... infelizmente, eu não sou tradutor, não sou erudito das línguas originais, não sei nada assim de hebraico, de grego, só sei o que eu leio nas pesquisas, mas eu acho assim, muito difícil para mim, como um estudioso leigo da Bíblia, o fato de que palavras no original, eu já falei muitas vezes sobre a palavra hesed, que é a palavra que fala de amor, de aliança, mas essa palavra é traduzida de muitas formas diferentes. Ok, tem contexto diferente, às vezes tem que usar uma palavra de acordo com o sentido daquele contexto. Mas tem contextos idênticos que a palavra é traduzida como misericórdia, como benignidade, como bondade. Então a gente não tem como acompanhar, lendo em português ou em inglês ou outro idioma, a gente não tem como acompanhar aquela palavra. Essa palavra compaixão, às vezes também é traduzido por outra palavra. Por exemplo, versículo 16 aqui de Zacarias 1. Ó, no versículo 12, o anjo está falando, até quando não terás compaixão? E no versículo 16, Deus responde, voltarei para Jerusalém, na minha tradução aqui está falando, com misericórdia, mas é compaixão. Por que que traduziram como compaixão no versículo 12 e misericórdia no versículo 16, é o mesmo contexto. Então, isso é só registrando a minha reclamação de mudar essas palavras, a gente tem que ficar estudando, conferindo, né, consultando esses recursos que nos mostra a palavra original. Mas essa palavra compaixão, e eu sempre volto, não sei se você já ouviu uma explicação sobre isso, eu já falei sobre isso em outras aulas também, e naquele livreto, né, que tem sobre o Hesed, quando Deus revelou a sua natureza, lembra da história em Êxodo 33 e 34, quando logo depois de fazer o bezerro de ouro e Deus estava muito irado, então Deus falou assim que ele não ia mais, ele ia mandar só o anjo dele para acompanhar o povo de Israel. Ele atendeu o pedido de Moisés para perdoar, mas ele falou assim, eu não quero mais ficar no meio desse povo porque é capaz de eu destruí-lo alguma vez quando eles forem infiéis. E Moisés falou assim, não, Deus, não faça isso. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos para frente. Ou o Senhor vai conosco ou a gente não vai. É tudo realmente uma história dramática e muito forte. Então, aí Moisés, Deus fala assim: tudo bem, então eu vou. Mas Moisés ainda não fica satisfeito e ele fala assim: Deus, o Senhor falou que eu tenho graça aos teus olhos, mas eu queria ver o Senhor. E eu, no lugar de Moisés, já tinha passado pela sarça ardente, Moisés já tinha tido 40 dias da primeira vez com Deus no monte, não sei quantos outros encontros que Moisés já teve tinha tido com Deus. E Moisés ainda fala para Deus: Deus, eu parece que eu não te conheço. Eu queria te conhecer, eu queria ver o Senhor como o Senhor realmente é. Então nós temos essa história singular, fantástica assim na Bíblia, que Deus fala assim: tá bom, então você vai ter que se esconder na fenda de uma rocha, porque você não pode olhar para minha face e viver, mas eu vou te esconder e depois você vai me ver pelas costas. Mas o que me impressiona nessa história não é que, poxa, Moisés viu as costas de Deus, né? O que é impressionante na história é que nesse encontro com Deus que Moisés pediu, que Deus concedeu, Deus se revelou a Moisés de uma forma muito mais completa do que tinha tido até então. E Deus revela a sua natureza. E tem sete palavras ali em Êxodo 34, 6 e 7. Tem sete palavras que Deus fala quais são as suas características. E uma dessas palavras, que inclusive repete, a única que repete, é a palavra Hesed, que fica bem no meio das sete palavras. É o amor de aliança. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a primeira palavra, a primeira, quando Deus se revela para Moisés, quando Deus fala quem ele é para Moisés, a primeira palavra que Deus proclama, o topo da lista, é essa palavra compaixão. E é essa palavra que o Filho de Deus, ou o anjo de Deus, está falando com Deus, está questionando, seja, mesmo que você não ache que é Jesus aqui, mesmo que você, não, esse aqui deve ser um anjo, mas ele é o anjo do Senhor, ele é alguém diferente. Eu creio que é Jesus, o Filho de Deus, e ele está clamando ao Pai, dizendo: até quando? Então, já está passando de hora, e também está dizendo: o Senhor não vai ter compaixão? Essa é a qualidade de Deus. Deus jamais fica sem compaixão. Então, nós vamos ficar um pouquinho nisso hoje. Eu quero primeiro. Primeira coisa, eu quero falar sobre essa palavra até quando. Para não tomar tempo, se alguém estiver anotando, eu vou falar as referências, mas eu anotei aqui separado para não ter que ficar procurando na Bíblia, né, assim, achando a referência, mas eu vou ler algumas, principalmente no livro de Salmos. O livro de Salmos, as orações, os Salmos são cânticos, alguns Salmos são cânticos de louvor, mas eu diria que a maioria dos Salmos é uma mistura, né? São orações, mas são louvores também. Mas são, em grande parte, orações. Então eu vou ler uma sequência de orações que nós encontramos no livro de Salmos, perguntando até quando. Mas para mim foi muito significativo enxergar que o anjo do Senhor usou essa oração para Deus. Depois eu vou, lógico, nem o anjo do Senhor, filho de Deus, ou seja quem for, pode cobrar de Deus uma infidelidade, pode cobrar um atraso. Deus não se atrasa, eu vou deixar isso claro. Em momento algum, isso aqui é uma cobrança no sentido assim de que Deus não é fiel, que Deus não é pontual, que Deus não tem compaixão. Longe disso. Mas eu quero dizer assim que esse Deus que eu admiro cada vez mais, quando eu vejo Deus tomando suas decisões num conselho, Deus não vai ser alterado, Deus não vai ser acusado, Deus não vai ser cobrado no sentido errado por um conselho, mas Deus gosta. Deus gosta que alguém chegue para ele, como quando ele, voltando para Moisés, naquela passagem no livro de Êxodo, Deus falou assim: olha, esse povo fez um bezerro de ouro, sai da minha frente, Moisés, eu vou acabar com esse povo num instante. Deus não estava sentindo isso? Sim, Deus não estava fazendo um teatro, ele estava sentindo isso. Mas ele queria destruir o povo? Não, ele não queria. Não foi Moisés que salvou a nação. Mas Deus queria que Moisés estivesse junto com ele. Deus quer. Nós vemos, como eu falei, assim, nós, os seres humanos falhos, caídos, que nós gostamos de ter a razão, nós gostamos de mandar, nós não gostamos de alguém que nos questione. Os líderes, a gente tem centenas, milhares de exemplos de líderes humanos em qualquer nível de autoridade que não aceitam questionamentos. Os tiranos, né, um questionamento pode levar à morte de quem fez o questionamento. Líderes humanos, eles não aceitam isso. Então, Deus que não precisa ser questionado, Deus que não precisa ser cobrado, ele ama se cercar de pessoas como Moisés, como Abraão. Abraão chegou para Deus e falou assim: Deus, mas o Senhor, que é o juiz justo de toda a terra, o Senhor não vai fazer isso, vai. Deus não ficou bravo, pelo contrário, Abraão é chamado de amigo de Deus. Quando Moisés fala com Deus: Deus, como que o Senhor está pensando em fazer isso? Que vergonha que vai ser para o Senhor o povo falar que o Senhor tirou um povo do Egito e não conseguiu levar para a terra prometida e matou todo mundo no deserto. Deus não ia fazer isso, Deus não quer fazer isso. Mas ele quer se cercar de pessoas que tenham a sua natureza. Deus quer que alguém pergunte até quando. Deus quer que alguém fale, mas o Senhor não tem compaixão desse povo? Então vamos rapidamente passar, eu vou falar a referência e vou ler em seguida. Salmo 6, versículo 3. A minha alma está em agonia, é uma oração. Até quando, ó Senhor? Até quando? Deus, muitas coisas que são faladas, são escritas nos Salmos, não representam. É importante saber diferenciar isso. Tem muitas orações no livro de Salmos que representam, que expressam um coração humano com ódio, com desejo de vingança, com, às vezes, até uma ideia errada de quem Deus é. A gente precisa entender isso, e Deus não se importa. É algo que assim, a ficha caiu há anos, quando eu entendi assim, que você caluniar Deus, você falar que Deus é infiel, que Deus não ama, onde que está Deus no meio de todo esse sofrimento humano, isso é uma coisa muito ruim. Você caluniar, alimentar uma amargura, um pensamento errado sobre Deus. Mas Deus não se importa de você chegar para Deus, e falar assim: Deus, eu não estou entendendo, eu não entendo o que o Senhor está fazendo comigo, até quando? Até quando que o Senhor vai ficar? O Senhor ficou surdo, Deus? O Senhor não escuta, o Senhor não responde? Essas perguntas são feitas nos Salmos, não são uma expressão verdadeira de quem Deus é, mas é uma expressão do nosso coração. E você alimentar, vou falar de novo, você alimentar amargura contra Deus, isso vai te destruir, isso vai te afastar de Deus. Mas você falar com Deus daquilo que você não entende, daquilo que comove, que perturba o seu coração, isso não é desrespeito, isso é a gente ser amigo de Deus, a gente querer falar assim, Deus, eu não consigo entender essas coisas que estão acontecendo, eu não entendo. Como que o Senhor, que é um Deus amoroso, pode fazer isso? Isso é lícito, a gente pode perguntar isso para Deus. Então isso foi Salmo 6, versículo 3. Agora Salmo 13, 1 e 2. O Salmo já começa. Até quando, ó Senhor? Já, a oração dele já começa. Até quando, ó Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Ó, eu consulto com a minha alma e eu vejo que tem tristeza. Isso que ele está falando. Até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando? Olha, esse aqui um, dois, três, quatro até quandos aqui. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Salmo 13, 1 e 2. Né? Então, ele também está orando e perguntando. Agora, Salmo 74, de 9 a 11. Salmo 74. Esse trecho aqui, eu lembro há muitos anos de como esse trecho expressava o clamor do meu coração em relação à igreja. Tem até quandos que são pessoais. Até quando, Senhor? Agora, esse aqui, o salmista, ele está falando sobre uma pergunta sobre o povo de Deus. Salmo 74, de 9 a 11. Não vemos sinais miraculosos. A gente não vê mais o Senhor agindo. Agora, é pior do que isso, para mim muito mais sério. Não há profeta, não há ninguém entre nós que saiba até quando isso durará. Então, essa passagem aqui, depois ele vai fazer uma, né, logo em seguida ele faz uma pergunta até quando para Deus. Mas ele começa falando assim, nós não temos mais profetas, ninguém está entrando no teu conselho, ninguém sabe nos dizer até quando. Até quando nos afrontará? Ele falou, não há ninguém que saiba até quando. E aí ele pergunta, até quando nos afrontará o inimigo? Blasfemará para sempre? Por que retiras a tua mão, a tua destra? Tira a tua mão do seu seio e consome-os. Então ele está falando, Deus, a gente não consegue entender, e não tem profeta, a gente não sabe, né, no cativeiro foram 70 anos, tinha um tempo determinado, mas a maioria das situações que nós vivemos não tem esse tempo definido. Então, até quando? Nós não sabemos. Então, esse é o Salmo 74, fala sobre a situação da igreja, do povo de Deus, que nós não sabemos e não vemos Deus agindo, não vemos Deus se manifestando, então fica difícil saber onde Deus está, em que lado, não tem sinais, não tem uma verdadeira manifestação. Nós poderíamos dizer que hoje tem pessoas sendo curadas, tem alguns sinais de Deus, mas eu chamaria assim, dos sinais que o salmista ele está sentindo falta, não é de uma cura, por maravilhoso que seja receber uma cura, mas ele está dizendo assim, nós não vemos sinais claros do que Deus está fazendo, para onde Deus está caminhando hoje, né? Então, isso é muito importante. Salmo 77, Salmo 77, 7 a 9. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cadê o favor de Deus conosco? Cessou para sempre o seu constante amor? O que é constante amor? Que é o resto de Deus. Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele a sua compaixão na sua ira? Aqui tem três palavras daquelas que Deus revelou para Moisés. Tem o Hesed, que é o amor de aliança. Tem a misericórdia, que me parece que é aquela palavra de bondade, de misericórdia mesmo, de Deus agir com misericórdia sobre nossas vidas, e tem a palavra de compaixão. Então, aqui está cobrando. Deus, eu não vejo. Eu não, Deus nunca falhou no seu amor de aliança. Deus nunca falhou na sua compaixão. Mas nós não enxergamos. E se o próprio anjo do Senhor, em Zacarias, pergunta para Deus até quando, isso me mostra, eu posso perguntar isso para Deus. Eu posso sentir, na minha fragilidade, na minha humanidade, eu posso sentir que eu não consigo entender o que Deus está fazendo e eu não consigo ver até quando. Ok, Salmo agora, Salmo 79, 5 e 6. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Até quando arderá o teu ciúme como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações. Isso aqui, o salmista fala assim, nós somos teu povo, não vai ficar irado conosco, joga tua ira sobre as nações que não te conhecem. Né? Eu não diria que essa é uma oração que Deus queira que a gente ore. Mas é um sentimento que o salmista tinha. Assim, desvia a tua ira de nós e joga sobre as pessoas que não são, que não servem a ti, que não são fiéis a ti. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? O ciúme de Deus é primeiramente sobre nós, sobre quem faz parte da noiva, da esposa, do povo de Deus. Né? Isso foi Salmo 79, 5 e 6. Agora Salmo 80, versículo 4. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Salmo 80, versículo 4. Até quando? E tudo isso aqui, depois, se vocês desejarem, pegue essas referências e leia mais o contexto completo, né, para entender mais. Mas aqui é assim, até quando o Senhor vai ficar bravo com as nossas orações? Salmo 89, versículo 46 a 50, Salmo 89. Até quando, ó Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando arderá a tua ira como fogo? Então aqui nós temos a mesma relação que o anjo fez em Zacarias 1, que é até quando o Senhor não vai ter compaixão. E se o Senhor não tem compaixão, o Senhor está tendo ira. Então, a pergunta até quando é, até quando vai durar a tua ira, o teu ciúme? Lembra-te, continuando em Salmo 89, 46 a 50, lembra-te de quão breves são os meus dias. Moisés falou isso também, assim, nós somos como sopro. Só ficar muito bravo com a gente, a gente evapora, a gente deixa de existir. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Olha, ele faz uma pergunta interessante aqui. Eu falo interessante porque é isso que eu quero dizer. Assim, você pode falar essas coisas com Deus. Ele pergunta assim, por que criarias em vão todos os filhos do homem? O Senhor vai ficar bravo, vai nos destruir? Então, o Senhor nos criou em vão. Ele faz essa pergunta para Deus. Onde está, olha só, onde está o teu grande amor, Hesed? Onde está o teu grande amor? Lembra-te do opróbrio dos teus servos que trago no peito. Então, são orações, são perguntas. E nós temos que entender essa distinção, não ficar amargurado. Deus é fiel, Deus nunca deixa de ter compaixão, porém, Ele aceita a gente questionar, Ele aceita a gente perguntar até quando. Salmo 90, versículo 13, volta-te para nós, ó Senhor, até quando? Essa é a oração de Moisés, volta-te, como é a primeira palavra de Zacarias, nós temos que nos voltar a Deus. Volta-te para nós, ó Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, isso foi Salmo 90, versículo 13. Salmo 102, 13, não é uma pergunta até quando, mas Quero colocar essa referência aqui, porque no Salmo 102, ele fala: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, compaixão de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Então, esse aqui é um reconhecimento de que existe um tempo no cronograma de Deus. Existe um tempo. Então, quando a gente pergunta até quando, é a nossa alma angustiada que pergunta. E o próprio Jesus na terra falou assim: Deus, eu não vou suportar esse cálice. Passa esse cálice de mim. Então, a gente pode fazer essas orações a Deus. Mas o Salmo 102:13 mostra que tem um tempo determinado que Deus vai voltar. Abacuque, o profeta Abacuque agora, ele começa o livro dele, ele é um profeta. Abacuque 1, versículo 2, a primeira palavra do livro dele, daquilo que ele registra, que o livro dele não é só profecia, tem orações, e ele começa com essa oração. Ele é um profeta que já está reclamando de Deus na primeira parte da palavra dele. Até quando, Senhor, clamará eu e tu não me escutarás? Então ele tem a impressão que ele clama e Deus não ouve. Abacuque falando isso. E terminando assim, tem uma passagem muito interessante no livro de Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 10. Olha só, as almas dos que foram mortos por causa do testemunho. Então, João, o apóstolo João, ele tem uma visão e ele ouve, né? Acho que você não vê almas, né? Mas ele ouve as pessoas que já morreram, que foram pessoas mortas, foram mártires por causa do testemunho. Depois da morte, ainda estão clamando, clamavam em grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue? O Senhor vai continuar deixando essas pessoas que se levantaram contra o Senhor, que estão matando, o Senhor vai deixar isso continuar? Quer dizer, até depois de morrerem, as almas estão clamando a Deus. E aí eles recebem uma resposta de que eles têm que aguardar mais um pouco. Ok. Então, nós vamos ter que continuar algumas coisas depois na próxima aula, mas eu queria mostrar aqui. Primeiro vamos continuar a leitura em Zacarias e nós vamos abrir um assunto que a gente depois pode falar, talvez com mais detalhes na próxima aula. Então, depois que o anjo, no versículo Zacarias 1:12, depois que ele fala: até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então, existe uma ligação entre a oração até quando e a ira de Deus. Como vocês viram, todos esses salmos que eles estavam orando até quando, é por causa de Deus não responder, por causa de muitas perseguições, de muitas aflições. Então, e eles falam assim: Deus, o Senhor vai ficar irado para sempre? Onde está o seu amor de aliança, que o Senhor não vai nos abandonar? Então, versículo 13, Zacarias 1:13, ele fala: Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Então, o anjo que falava comigo me disse: clama. Aqui, Zacarias está recebendo uma comissão profética. Ele estava no conselho, ele estava acompanhando essa cena, ele viu o anjo do Senhor suplicando a Deus até quando, e ele ouviu Deus falar coisas boas. E aí o anjo que está acompanhando Zacarias fala assim: agora, Zacarias, você tem uma missão, você tem que proclamar essa palavra. E o que que é para proclamar? Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo. Sempre que fala zelo, na nossa tradução em português, a palavra no original é ciúme. Mas essa palavra ciúme, então eu fiz um pequeno diagrama aqui para a gente entender, mas é quando Deus tem ciúme, isso é algo que pode ser traduzido como zelo, porque esse zelo ou ciúme, na verdade, é o amor de Deus para seu povo. Mas esse zelo, esse ciúme de Deus por nós, se manifesta em ira ou em zelo, depende do momento, depende da situação. Nós vamos abrir isso mais na próxima aula, mas é muito importante, o que eu só vou abrir um pouquinho o assunto dizendo o seguinte. Primeiro, a palavra ciúme traz conotações horríveis para nós, né? Qualquer pessoa que acompanha aqueles programas de televisão que falam de crimes, assim, sabe que assim deve, eu não sei qual a porcentagem, mas muitos dos crimes de feminicídio, de violência contra a mulher, é mais contra a mulher, de vez em quando pode acontecer o contrário, de uma mulher matar o homem também, mas a maioria dos crimes que acontece, assim, tem crimes que acontecem por causa de roubos, de latrocínio, coisa assim, mas pelo que a gente vê, assim, muitos e muitos crimes, não sei qual o número, qual a porcentagem, mas muitos e muitos crimes são feitos por causa de ciúme. Quantas mulheres são atacadas, são surradas, têm violência, são mortas por causa de um ex-marido, um ex-namorado. Então, o ciúme, e eu só vou citar, não temos tempo de ler todos os versículos, mas se você quiser anotar, né, o livro de Provérbios, o livro que traz muita sabedoria, né? Provérbios 14, 30 fala que ciúme é podridão dos ossos. Então, assim, é uma coisa destrutiva. Ciúme é uma coisa destrutiva. E um outro, assim, esse é Provérbios 14, 30. Um outro versículo de Provérbios é 27, 4. Nesse versículo, Salomão fala o seguinte: que cruel é o furor e impetuosa ira. Furor e ira, basicamente a mesma coisa. Então, um tipo de repetição poética, né? Então, ele fala assim: olha, o furor é cruel, a ira é impetuosa. A pessoa age com ira sem pensar. Então, é terrível. Mas ele coloca a inveja, que é a mesma palavra ciúme, como pior. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja ou do ciúme. Então, o ciúme realmente é uma força muito negativa, muito destrutiva. Então, quando a gente fala, a Bíblia fala que Deus tem ciúme, às vezes isso causa um pouco de estranheza. Então, eu vou ler um texto que é bem conhecido, né? Citado até às vezes em casamentos, né? Que é de Cantares, capítulo 8, e eu queria assim, mostrar assim, qual é o sentimento de Deus para com o seu povo? Qual é o sentimento de Deus? E nós vamos terminar com esse pensamento. Eu vou ler esse trecho de Cantares 8, mas eu queria que você realmente aplicasse isso para Deus. Porque quando a gente pensa, inclusive tem teólogos que discutem isso, falam que Deus não pode, Deus para ser todo-poderoso, onisciente, assim, Deus nunca poderia ter sentimentos como ciúme, como ira, como assim, que isso é uma aplicação errada que fizeram no Antigo Testamento, atribuindo coisas humanas para Deus. Então tem muitas pessoas que não aceitam Deus ter sentimentos. Deus tem sentimentos. Eu acho que é muito importante. A gente não consegue entender as escrituras, não consegue entender o progresso, sim, Deus caminhando com o seu povo até se revelar em Jesus, mas a gente não consegue entender se nós pensarmos num Deus como alguém que está manipulando tudo e ele sabe o que, que ele quer. Deus é um tipo assim de um todo-poderoso calculista que ele já determina, e ele não tem sentimentos de suspense, de o que vai acontecer agora. É um pouco além da nossa capacidade de entender, porque claro que Deus realmente sabe o que vai acontecer, mas ele não é uma pessoa passiva ou impassível, é uma pessoa que não tem sentimentos, está só acompanhando. Eu sei que no fim vai dar tudo certo, eu não tenho... Não, ele acompanha cada acontecimento e ele sente a nossa rejeição, ele sente a nossa angústia, ele sente cada situação, e a Bíblia é cheia de afirmações nesse sentido. Então, em Cantares 8... versículo 6 diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e inexorável como a sepultura, o ciúme. Então, o amor é forte e ele liga ao ciúme, né? Não existe o amor verdadeiro sem ciúme. Não é um ciúme doentio, como essa podridão de ossos que fala no livro de Provérbios, mas Deus tem sentimentos fortes. Então, hoje nós vamos parar aqui, né? nós vamos até esse ponto, mas nós vamos continuar lendo o versículo 7, né? Versículo 6, ainda que não terminei. Então, o amor é forte como a morte, inexorável, duro, implacável, como a sepultura, o ciúme. Então, o que seria um amor que não se importa quando o amado está fazendo coisas para se destruir? Ou quando o amado está fazendo algo para rejeitar o amor que foi dado? Não pode haver, a gente não pode conceber um amor de Deus que não tem sentimentos, que não tem reações, que não passa por paixões. Então, olha o que fala no final do versículo 6: as suas brasas, as brasas do amor, as brasas do ciúme, são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. As muitas águas, versículo 7, não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, a oferta seria desprezada. Assim, não é uma coisa que você consegue trocar por algo como uma casa, uma propriedade. Você não compra o amor. Então, assim, é muito maravilhoso isso. Nós queremos entender um pouco mais sobre esse coração de Deus. Então, nessa visão, Zacarias tem um vislumbre do conselho de Deus. Ele recebe a honra de entrar nessas portas fechadas e de ver o que acontece quando os anjos trazem de volta um relatório do mundo, tudo quieto, tudo em paz. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula também. Por que o anjo do Senhor ficou perturbado? Está tudo em paz, está tudo descansado, e ele vira para Deus e fala assim: Senhor dos exércitos, até quando? Está tudo em paz? Lembra da profecia de Ageu? Eu vou abalar todas as coisas para realmente trazer o meu reino. Quando tudo está em paz, tem alguma coisa que está errada, porque não é essa a paz de Deus. Não é essa a paz que Deus vai trazer no seu reino. Então, o anjo, ele fica conturbado com esse relatório. Deus, até quando? O Senhor não vai ter compaixão? Então, e aí ele fala assim: até quando que o senhor não vai, o senhor vai continuar tendo ira? Por que ira? Por causa do ciúme. Por que ciúme? Por causa do amor. Então nós precisamos entender. Nós não vamos entender plenamente, por mais que a gente tenha alguns sentimentos que refletem o coração, a natureza de Deus, né? Deus ama. Então a gente tem um pouco de noção que é a força do amor. Nós não temos concepção, nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos sondar o amor de Deus. Então, pelo menos nesse ponto, nós queremos parar e queremos deixar bem claro: Deus não é neutro, ele não é impassível, olhando assim com calma. Deus se envolve, Deus tem sentimentos fortes. Quais são os sentimentos de Deus para com seu povo? Zacarias falou logo no primeiro versículo: eu estive muito irado. Por que Deus esteve irado? Por causa do amor dele. Então, nós precisamos entender. Nós vamos examinar alguns textos na Bíblia para entender um pouco mais, mas eu vejo que, mesmo no Antigo Testamento, os profetas, eles conseguiam ver, muitas vezes, alguns aspectos mais fortes. Nós temos muitas descrições da ira de Deus no Antigo Testamento, mas há alguns poucos vislumbres que Jesus veio trazer mais. Essa revelação do coração do Pai. E nós precisamos realmente entender isso. Tudo precisa ser visto através da lente, da visão que Jesus nos trouxe de quem é Deus. Mas isso não anula o Antigo Testamento, mas isso completa, isso revela mais. Mas mesmo no Antigo Testamento, nós temos uma revelação de como esse zelo, esse ciúme, esse amor de Deus se manifesta numa disciplina, porque ele realmente ama e ele realmente quer consertar, e ele não quer que nós façamos mal a nós mesmos, nem que nós quebremos nosso relacionamento com ele. Ele zela por isso, mas ele tem sentimentos fortes e ele quer trazer. E é isso, essa parte mais forte agora no livro de Zacarias, que ele traz esse zelo. Ele falou assim: eu tenho muito zelo. Nessa hora, a gente até pode usar a palavra zelo. Eu ainda acho a palavra zelo uma palavra fraca, por isso que essa palavra de amor, essa palavra do amor de Deus e de como ele anseia restaurar. Ele tem um desejo intenso, ele quer restaurar, ele quer habitar, ele quer trazer o seu reino para junto de nós. Então, Deus é um Deus que cada vez que a gente o conhece um pouquinho melhor, a gente o admira mais. E nosso coração, que vê com muita, muito, de forma muito incompleta, a gente vai continuar falando: até quando? O senhor se esqueceu de mim? O senhor não está sendo, o senhor não está ligando mais, o senhor quebrou a aliança, não tem mais récede para mim? Não é verdade. Mas quando a gente ora, Deus tem a possibilidade de se revelar a nós. Então, a gente pode falar isso com Ele. Que Deus nos ajude. Senhor, nós estamos aqui olhando de longe, de muitos anos de diferença, e só podendo ver a descrição do que Zacarias viu nesse conselho de Deus, nesse conselho divino. Mas, ó Deus, que privilégio que nós temos de olhar esse texto e de nos aprofundar um pouco mais, porque quantas vezes eu mesmo já li esse texto e não entendi a profundidade, não entendi do que estava falando aqui, não entendi a dimensão de como esse momento que Zacarias testemunhou foi um momento muito precioso, muito íntimo. Ele pôde ver uma interação entre o Senhor e o Filho de Deus, ou anjo de Deus. Então, Senhor, que nós possamos também ver um pouquinho e ir além daquilo que às vezes fica muito na superfície, entender o coração, porque além de presenciar uma reunião de conselho, Zacarias viu um pouquinho do teu coração. e que nós possamos ver também, que nós possamos sentir a força do teu amor. Esse amor que Cantares descreve, esse amor que o Senhor tem por nós, é algo muito precioso e é muito forte, e o Senhor não vai desistir nunca. E todas as águas não podem apagar o fogo do teu amor, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é persistente e fiel, e o Senhor vai atrás de nós para nos trazer de volta para ti, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.